Foi um prazer enorme voltar a Brusque, onde estive pela primeira vez há 30 anos atrás, até em companhia do hoje ministro Fux, e para tratar de assuntos na época relacionados ao primeiro teste com a urna eletrônica, da qual, sem dúvida nenhuma, o pai é o nosso querido Esbaador Prudêncio. Desde então, tenho retornado a Brusque, conquistado por esse horizonte recortado de montanhas. Eu até brinco dizendo que gostei tanto da cidade que tomei o cuidado de beber a água e comer o marreco para garantir voltar sempre, tem dado efeito. E dessa vez viemos falar sobre dois assuntos importantíssimos para o mercado imobiliário. O primeiro deles diz respeito à construção de casas geminadas que dão acesso direto à rua e onde não constou do respectivo projeto a indicação das partes comuns. Isso durante cerca de 50 anos foi admitido aqui pela tradição da cidade e agora não tem sido permitido, exatamente pelo fato de não constar do projeto partes comuns. No ponto de vista jurídico, não há a menor dúvida de que não haverá condomínio edilício sem partes comuns. Mas nós temos que examinar o assunto, e é o que fizemos, sob dois aspectos. O primeiro, o aspecto puramente jurídico, que é realmente a impossibilidade de não haver partes comuns. Mas é o aspecto também social, porque dizem que inúmeros projetos já estão apresentados ao registro de imóveis, aguardando o registro, que não se consegue. Então, dentro dos novos princípios que vieram oxigenar a ordem jurídica brasileira, eu sustentei que, pelo menos quanto a esses projetos que já estão apresentados, se deveria proceder ao registro. E isso é reforçado pela medida provisória 881, que é uma medida muito importante da liberdade econômica. Ela marca uma espécie de desestatização, né? Um afastamento gradual do Estado das atividades econômicas e a interferência, portanto, do Estado nas relações contratuais privadas deve ser a mínima possível. Então, em razão disso, esses contratos devem ser cumpridos tal como foram ajustados pelas partes. Então, também é um viés que é importante abordar para talvez conseguir que finalmente esses projetos que já estão apresentados sejam registrados, o que tranquilizará a situação jurídica dos compradores e dos construtores. Esse foi o primeiro ponto que tratamos. O segundo ponto foi importantíssimo, é o advento da nova lei da multipropriedade, que é uma espécie de parcelamento temporal do solo. Ou seja, com a multipropriedade, que é uma nova forma de condomínio, alguém pode ser proprietário exclusivo de um imóvel, podendo usá-lo plenamente, inclusive com seu mobiliário, mas apenas numa fração de tempo. Essa fração de tempo tem que ser no mínimo de 7 dias, o que significa dizer que a partir de agora um único imóvel pode pertencer a 52 pessoas diferentes, já que o ano tem 52 semanas. É um novo tempo para o mercado imobiliário que vai aquecer a construção civil e principalmente o turismo interno e externo. Aqui, para essa região, o advento da multipropriedade representa um extraordinário horizonte e um campo, uma perspectiva notável que não pode ser desperdiçada, porque muitos moradores dessa região, das serras, que anseia, por exemplo, no verão e ficar nas praias, não precisará mais comprar um imóvel exclusivo, o que muitas vezes é proibitivo para eles. Mas eles podem agora ter, por exemplo, um mês por ano num imóvel na praia. Então, isso, na minha opinião, vai aquecer o mercado, não só da construção civil, como também da corretagem, da administração de imóveis. Em suma, é uma perspectiva que se abre para um mercado que busca desesperadamente desenvolver-se no meio dessa crise brutal que massacrou o mercado durante esses últimos 3 anos.
Não, evidentemente, entrando no caso pontual, até porque o senhor está de longe e certamente pode ter até acompanhado via imprensa, mas nós tivemos uma situação bastante complicada aqui em Brusque recentemente, que está ainda em andamento, que envolveu justamente a questão das casas geminadas, né? E que os construtores alegam terem sido prejudicados, os compradores também. Por outro lado, o cartório, sob intervenção também, através dos seus interventores, enfim, alegavam ter razão nessa situação. Mas o senhor, mesmo de longe, acompanhou esse caso, o que o senhor poderia falar a respeito?
Olha, é um dos casos mais instigantes com que eu já tomei conhecimento, porque ambos têm razão. O registro de imóveis está certo, não há condomínio edilício sem parte comum. Então, não há como registrar esses projetos, esses contratos, como condomínio edilício, sem que se tenha atribuído a cada unidade uma fração ideal e uma parte comum. Mas, por outro lado, o outro aspecto é que, durante mais de 50 anos, isso foi registrado, criando uma expectativa em toda a sociedade local. E hoje há alguns princípios fundamentais que estão surgindo agora, e um deles é o princípio da autovinculação da administração, segundo o qual ela não pode mudar os seus comportamentos, de repente, é o que na doutrina nós chamamos o venire, ou seja, voltar-se contra os próprios passos, surpreendendo as pessoas e quebrando o que nós chamamos o princípio da confiança. Isso é o direito hoje, como eu lhes disse, está oxigenado por valores fundamentais. O mais importante deles é o da boa-fé objetiva, é o da confiança, o princípio da função social do direito e dos contratos. Então, isso tudo recomendo que se mitigue especificamente nesse momento tão delicado o rigor da lei para, pelo menos, registrar esses contratos que já estão celebrados segundo a tradição. E, evidentemente, que para os próximos projetos é facílimo resolver isso. E foi o que eu sugeri, porque o próprio Código Civil prevê que se atribua aos imóveis como parte comum o solo em que o imóvel se ergue, as instalações gerais de água, esgoto, além das paredes externas das casas. Então, nesses projetos de casas geminadas que dão para a rua, basta indicar como partes comuns exatamente o que diz o parágrafo 2º do artigo 1331 do Código Civil, que são exatamente essas partes, o solo, as paredes, as instalações gerais de água, esgoto, etc. Isso resolverá, na minha opinião, inteiramente o problema, atendendo a ambas as partes. O que eu sustentei, em nome desses novos valores, é que os projetos que já estão concluídos, as escrituras de compra e venda que já foram celebradas, já foram objeto de financiamento da Caixa, que essas então se registrem em nome, inclusive, desse novo tempo da medida provisória 881, que garante essa maior liberdade contratual e de aplicação do direito. É um tema realmente provocador e eu vim exatamente porque tenho uma enorme curiosidade de acompanhar esse problema, que não é só de Brusque, o Brasil inteiro está também acompanhando, porque aqui se decide talvez o futuro do mercado.
Saiu, inclusive, uma sentença favorável nesse aspecto. O senhor certamente já leu essa sentença, né? E essa sentença pode ser, digamos, o princípio para o encaminhamento da solução da forma como o senhor esteve aconselhando, no caso, durante a palestra?
A sentença foi brilhante. Eu não conheço a juíza, mas quero cumprimentá-la. Faz muito tempo que eu não leio uma sentença que represente esse novo tempo do direito, em que o juiz não é apenas mais a boca da lei. O juiz hoje é o solucionador dos conflitos sociais. Então, eu quero cumprimentar essa juíza, guardei a sentença dela. É impecável, ela diz com todas as letras que não pode haver condomínio edilício sem parte comum. Ela reconhece isso como não poderia deixar de ser, a lei de uma clareza solar, mas, ao mesmo tempo, ela determina o registro desses contratos que já estão celebrados e apresentados, apenas ressalvando que nos próximos contratos terá que se indicar parte comum, e a solução foi a que eu acabei de sugerir, adotando como partes comuns o solo, as paredes e as instalações comuns de água e esgoto.
Há que se prestar atenção, então, por exemplo, principalmente da parte dos construtores e das próprias imobiliárias que comercializam esses imóveis, de que daqui para frente a situação ela terá que ser diferente, né, doutor?
Mas não tem a menor dúvida, tem que ser diferente. Os construtores vão ter que se adaptar ao texto da lei e, nos seus projetos, indicar quais são as partes de uso exclusivo e quais são as partes de uso comum. E essas partes de uso comum são exatamente as que eu sugeri, já que as casas são geminadas e dão de frente direto para a rua. Não tem uma área interna comum, um corredor comum, mas há essa solução que a lei prevê perfeitamente.
Doutor, muito obrigado pela atenção e pela entrevista.
Eu que agradeço essa oportunidade e quero mais uma vez dizer o prazer enorme que eu tenho ao voltar a Brusque, que é um modelo de cidade, de município e de um povo que realmente cativa todos que o conhecem.